Muito bom dia a todos e agora, como se usa dizer, a todos e a todas, que é uma expressão pela qual eu não tenho particular simpatia, mas é isto. Uma primeira palavra de agradecimento profundo para com aqueles de nós que compõem a Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho da Assembleia da República. Aqui na nossa mesa temos o Dr. Luís Teles, mas temos outros membros desta comissão. Pela dinâmica, é isto que eu gosto de ver nesta casa, entrar ar fresco, abrir-se janelas, abrir-se portas e fazermos coisas novas. Esta era a ambição que realmente tinha para esta instituição. Muito obrigada pela organização desta conferência, que é relativa a um tema que eu diria que é fundamental em qualquer instituição. Vou começar por apresentar os nossos oradores, a quem agradeço muito terem tirado algum do vosso tempo, que eu sei que é precioso, para estarem aqui connosco. O nosso muito obrigada. O Sr. Coronel Pedro Miguel Macedo Pinto Garcia Lopes é psicólogo e diretor do Centro de Psicologia Aplicada do Exército. É um centro com grande experiência, uma vez que existe desde 1960. É licenciado em Ciências Militares pela Academia Militar, mestre em Psicologia Clínica Dinâmica pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Participou em 3 forças nacionais destacadas, 2 em Timor-Leste, onde também já tive o gosto de estar, mas não, enfim, na qualidade em que o Sr. Coronel lá esteve, que seguramente foi mais difícil do que aquela que me foi competida a mim, embora, isto não dirá nada aos presentes, mas ao Sr. Coronel dirá, embora eu tenha estado 1 ano no SUAI. Uau, diz o Sr. Coronel. Não, o SUAI é um sítio particular, mas que curiosamente, agora deixem-me só uma à parte, curiosamente estive 1 ano a dar formação aos juízes timorenses, não tinha água, não tinha luz, tinha um furo, ligávamos um gerador, enchia uma bacia e tomava banho com um bocadinho. O que são condições que se pensam, é coisa para afetar a saúde mental, ao contrário, é back to the basic. Tinha 3 calças, 2 ou 3 vestidos, umas t-shirts, que rapidamente se tornaram cinzentas todas elas, porque a água, enfim, a qualidade da água assim o determinou. Havia pouco para se comer, almoçava com os elementos que lá estavam da UNMIT, portanto das forças internacionais, e que parecia a mesa, tínhamos uma mesa comprida, parecia a mesa das Nações Unidas. Tínhamos lá um ucraniano, um russo, na altura em que estavam bem, e davam, efetivamente, no caso concreto, davam-se muito bem. Tínhamos lá também um elemento do Egito, das Filipinas, da Guatemala, enfim, era muito interessante porque sentávamos todos à mesma mesa, tínhamos uma grande panela que uma senhora timorense tinha a gentileza de nos cozinhar, íamos buscar e estávamos... E foi dos sítios onde fui mais feliz da minha vida, onde se demonstra, e para mim foi uma enorme lição de vida, onde se demonstra que termos muita roupa, termos carros muito bonitos, termos acesso a muita coisa, não significa necessariamente termos boa saúde mental e, sobretudo, sermos felizes. Fui profundamente feliz naquele sítio onde não tinha quase nada, onde via também um tenente-coronel australiano e a mulher dele, a Austrália, como sabem, fica perto de Timor-Leste, enviava um caixote, de vez em quando, com chocolates, bolachas, e então ele sentava-nos todos à volta dele e ele ia distribuindo as bolachas e foram as melhores bolachas, os melhores chocolates que eu já algum dia comi na minha vida. E, portanto, isso torna, torna a vida muito especial. Quando em vez, muito raramente, ia a Dili, porque Dili ficava a 120 km, mas demorava 9 horas a chegar lá, de jeep, ia, penso que é assim, a messe da UNMIT, e trazia gomas. As crianças no Sebae nunca tinham visto uma goma na vida. Então era encantador vê-las. Assim que me viam, vinham a correr, porque já sabia que vinham ali gomas. Isto foi só uma à parte, pelo qual peço desculpa, mas não resisti a contar. O Sr. Coronel esteve também numa missão, portanto, em Força Nacional Destacada, no Kosovo. Como psicólogo clínico, esteve em 6 missões em teatros de operações, na República Centro-Africana, Afeganistão e Iraque. Portanto, digamos que tem uma ampla experiência daquilo que podem ser classificadas seguramente como situações de grande stress e de grande confronto com situações traumáticas. O Sr. Tenente Coronel José Emanuel Quintela Cardoso é psicólogo, tem um mestrado em Psicologia Clínica, é diretor do Departamento de Psicologia do Centro Clínico da Guarda Nacional Republicana, participou também em várias missões em teatros de operações, entre as quais várias recentes na Ucrânia. E, contrariando, entre outras pessoas, também esta sua amiga, se me permite dizer disto, insiste em ir novamente para a Ucrânia e, portanto, está a dias de voltar à Ucrânia, onde faz um trabalho, enfim, de formação entre, enfim, já nos irá falar seguramente nisso, entre as quais como dar notícias difíceis, como dizer a alguém, o seu filho morreu, o seu marido morreu em cenário de guerra. Atendendo a que esta pessoa, e peço desculpa por este apontamento pessoal, mas é uma pessoa que conheço, de quem tenho uma estima sem tamanho, e que sei que faz isto com um espírito mesmo de missão. Aliás, seguramente que os 3 oradores que aqui temos, a nossa enfermeira Marlene também conhecemos bem, têm em comum este aspecto, que é muito importante em tudo aquilo que fazemos na vida, mas na área da saúde mental, é muito importante, que é o espírito de missão, o espírito de cuidar dos outros. O Sr. Tenente Coronel vai-me permitir que transmita aqui uma coisa da sua vida particular, não me vai levar a mal, mas tem 4 filhos. Tem 4 filhos. Bem, enfim, tem a sorte da sua mulher ser também médica e de alguma forma perceber. Mas desta vez vai e deixa cá toda a gente contrariada porque a Ucrânia está neste momento a atravessar um período particularmente difícil naquilo que é o cenário de guerra e pelo muito que lhe queremos, e embora compreendamos muito bem que vai para ajudar, só com esse intuito de ajudar, faz-nos falta cá. Desejo-lhe toda a sorte do mundo e vai correr bem seguramente, que nós vamos cuidar de si cá. O Sr. Tenente Coronel, e foi nesta perspectiva que nos conhecemos, acompanhou-me na altura em que era Inspetora-Geral da Administração Interna. Elaborámos um plano que era o plano de prevenção de discriminação nas forças de segurança. A discriminação é uma matéria, em qualquer área em que possamos olhar do ponto de vista, enfim, hoje não é correto falar-se de raça, isso já não existe, não é? Mas da cor da pele, do ponto de vista étnico, do ponto de vista da homofobia, da xenofobia, a discriminação em razão da nacionalidade, em razão dos credos religiosos ou da falta deles. E, portanto, decidimos fazer uma formação no país inteiro. Fomos a todas as sedes de distrito e ainda a Portimão e a Angra do Heroísmo, em que eu tinha, portanto, falava primeiro daquilo que era o plano de prevenção. Depois, 2 inspectores da IGAI falavam de casos concretos, porque, no fundo, o que os polícias e os militares da GNR querem é saber pois isso é tudo muito bonito, mas princípios eu já os sei. Já sei, tal, o princípio da não discriminação, o princípio da igualdade, isso eu já sei, já estudei. Agora, como é que eu faço no caso concreto? É isso que eu preciso de saber. Porque às vezes a discriminação é uma coisa subtil, não é uma coisa evidente. E depois, o senhor Tenente Coronel e um psicólogo da Polícia de Segurança Pública, num terceiro segmento, falava aos formandos, e os formandos eram militares da GNR e membros da Polícia de Segurança Pública, falava do reflexo, do impacto que provoca no outro sempre que há uma manifestação de discriminação. Falava da empatia. E, portanto, tivemos a oportunidade de correr o país todo e percebi, enfim, a grande generosidade e o grande empenho que tem também nesta matéria. E o meu muito obrigada também por isso. A nossa querida enfermeira Marlene Fernandes é licenciada em enfermagem pela Escola Superior de Saúde de Porto Alegre e tem uma pós-graduação em enfermagem de reabilitação. Fez o seu percurso profissional de enfermeira na área hospitalar, nas vertentes médico-cirúrgicas. Desde 2020 desempenha funções no Gabinete Médico da Assembleia da República, e eu acho que todos nos acompanham quando eu digo que é o nosso anjo da guarda. É aquela que está sempre quando qualquer coisa, por pequena que seja, aconteça. É, efetivamente, o nosso anjo da guarda e a minha enorme gratidão por isso. Julgo que não é preciso dizer, e até porque não estão aqui para me ouvir a mim, estão aqui para ouvir os nossos convidados, nossos oradores, a importância que tem a saúde mental. Não a podemos desvalorizar. E, sobretudo, é um erro que pode ser dramático considerarmos que não há vergonha nenhuma se eu fraturar um braço e venho trabalhar e tranquilamente transmitirei a todos que tropecei e fraturei um braço. Mas se eu deixar de conseguir dormir, se tiver insónias, se eu tiver pensamentos negros, se eu deixar de conseguir socializar, se eu tiver até ideações suicidas, isso aí já é algo que muitos de nós, população, e isso acontece muito, acredito, nas Forças Armadas e também na GNR e na Polícia, se calhar até mais, por alguma razão, o número de suicídios. Enfim, nas Forças Armadas não tenho esse conhecimento, nas Forças de Segurança tenho. O número de suicídios em termos relativos é maior nas Forças de Segurança do que no resto da população. E porquê? Porque há a ideia que é criada, todos temos uma imagem. E a imagem que se cria em redor das Forças de Segurança é que são fortes. Aguentam tudo. E depois, enquanto nós, seres, enfim, que temos uma vida normal, estamos sujeitos a eventos traumáticos duas, três vezes na nossa vida, é porque é um familiar nosso próximo que faleceu. Vamos na rua e temos, enfim, vimos um acidente do qual resultaram mortos. Isso são eventos traumáticos. Temos um filho que adoece gravemente. Estes homens e estas mulheres estão sujeitos a eventos traumáticos numa base quase diária. E isso afeta. Não há como negá-lo. E, portanto, se afeta, é preciso cuidar da saúde mental. Tanto quanto se cuida da saúde física. Qual é o problema? E é, eventualmente, aí a explicação pela qual há tantos suicídios nas forças de segurança. Normalmente com o uso da arma. Porque não se quer mostrar... Todos nós temos receio dos julgamentos dos nossos pares. Como é que eu vou dizer a um par, a um camarada meu, que estou com ideações suicidas, que quero quer desaparecer deste mundo. Isto pode ser encarado como um sinal de fraqueza. Então eu não digo. E às tantas não aguento. E se não aguento, num ato de total desesperança, agarro naquilo que é um meio fácil, que é uma arma que todos têm, disparo e acabou. E, portanto, é preciso acabar com esta, com este preconceito que existe relativamente à saúde mental. É completamente normal que todos nós, seguramente que todos nós, já tivemos momentos em que nos sentimos em baixo. Eventualmente, muitos de nós, e não só estão nesta sala, a população em geral, já teve um dia ou outro em que pensei, eu já não quero mais continuar. Quem me dera fechar os olhos e não abrir mais. Descansava. Isso é um sinal de alerta. E temos que criar mecanismos, primeiro, de reconhecer que isso existe. Segundo, isso não é uma vergonha. Isto é a falta de saúde. A falta de saúde física ou mental não é uma vergonha, é uma condição. E, portanto, confiarmos no nosso camarada, no nosso colega, que esteja ali junto de nós, e dizer-lhe, olha, eu não estou bem, ajuda-me. A senhora enfermeira Marlene está aqui, é uma pessoa de uma generosidade enorme, é ir ter com ela. E seguramente que ela estará lá para nos ajudar a segurar. Porque, eventualmente, haverá necessidade de recurso à medicação e, porventura, e de uma forma complementar, a psicoterapia. Não é uma vergonha. Não tenham nunca vergonha, nem receio, nem se sintam menorizados se algum dia tiverem este estado de espírito. Pelo contrário, procurem ajuda. E agora vou passar a palavra a quem sabe. Isto foram só constatações que verifiquei, enfim, na minha vida, quer enquanto juiz, quer enquanto inspetora-geral da Administração Interna. Portanto, passava agora a palavra ao Sr. Coronel Garcia Lopes, que seguramente de uma forma muito mais conhecedora irá falar acerca destas matérias. Senhor Coronel, tem a palavra.
Muito bom dia. Em primeiro lugar, em nome do Exército, gostaria de agradecer à Assembleia da República e à Comissão de Segurança e Saúde do Trabalho da Assembleia da República pelo convite que fez ao Exército para estar presente através do Centro de Psicologia Aplicada do Exército. É um imenso gosto estar perante esta Assembleia. Eu normalmente, e como militar que sou, não costumo ficar atrás daqui do palanque e até nem costumo trazer notas, mas como a idade já vai avançando, eu preferi tirar aqui 3 ou 4 notas, não vá ficar em stress à vossa frente por não saber o que dizer. E então assim, eu procurando não estar atrás da mesa, mas vou circulando um pouco por aí. Nós estamos aqui na conferência sobre burnout e o que eu me propunha era apresentar, não sei o tempo que terei, mas vou avançando e quando disserem que já chega eu deixarei de falar. Tinha 6 ou 7 pontos que gostava de vos falar. Nada como começar com as definições, porque são o enquadrante, o que é o burnout. Dentro do burnout, o que é o stress crónico. Quais são os sintomas, principais sintomas. Falar também de causas, porque falar só de sintomas, ficamos amputados do principal, que é como resolver a situação. Depois falar-vos um bocadinho de prevenção do burnout, algumas técnicas para o próprio e principalmente para aqueles que têm cargos de liderança e, se tiver tempo, falar de prevenção de riscos psicossociais, mas esse é o capítulo que, se não tiver tempo, fica por falar, porque sei que a Comissão de Segurança e Saúde do Trabalho tem também já bastante trabalho nessa área. E depois finalizar com umas considerações gerais, vou-me arriscar a fazer algumas, já não só da área da psicologia, mas de outras áreas do conhecimento, um pouco no que a senhora secretária-geral teve a amabilidade de nos partilhar, também de experiência pessoal sobre a questão do burnout, e depois finalizar com um breve resumo e aquilo que nós chamamos o takeaway. O que é que, se não levar mais nada daquilo que falar aqui, o que é que eu vos proponho que possam levar para os vossos locais? Então, este era... Eu não sei se me ouvem bem assim. Vou de microfone. Então, relativamente ao burnout, quando nós estamos a falar de burnout, estamos essencialmente, eu acho que não vou conseguir, vou-me sentir que estou a ultrapassar. Estamos a falar essencialmente de algo que é adquirido no local de trabalho. Portanto, quando falamos de sintomas de burnout, de causas de burnout, são sempre causas associadas ao local de trabalho e causas que são provocadas por um stress crónico. Portanto, um stress que é permanente, é constante. Ao contrário do stress traumático, que é aquele stress, como já foi avançado, nos acontece com um evento potencialmente traumático que nos acontece na vida, o stress crónico não. E é um stress que é considerado mais insidioso, mais difícil de detectar. O burnout leva-nos, portanto, a um sentimento de exaustão, de incapacidade, e lá está provocado por este tipo de stress crónico. O stress, em termos de definição, e porque das outras duas áreas de definição, ser provocado no local de trabalho e provocar exaustão, conseguimos perceber bem o que é que estamos a falar. Relativamente a esta não gestão que nós não estamos a conseguir fazer do stress crónico, vamos então caracterizar o que é o stress. Todos nós já sentimos de uma maneira ou de outra na nossa vida situações de stress, mas o facto de, por vezes, não tomarmos consciência do mesmo ou não termos um enquadramento que nos ajude, e o enquadramento teórico ajuda nessa questão, por vezes pode-nos dificultar a identificação dos sintomas e, melhor ainda, das causas que levam a esse stress. O stress é, no fundo, um desequilíbrio. Quando eu entro numa situação de desequilíbrio, em que não estou a conseguir equilibrar duas vertentes, uma vertente relacionada com as exigências, o que é que me é exigido, ou muitas vezes a exigência que eu ponho em cima dos meus próprios ombros, às vezes não é externo, é uma exigência que eu coloco sobre mim próprio, e é a diferença com os recursos que eu percepciono que tenho ou que não tenho. Portanto, quando há um desequilíbrio entre estes dois fatores, eu tenho uma situação de entrada em stress. Lá está. Se for uma situação causada por um evento de curta duração, mas um elevado potencial traumático, eu estou a falar do stress traumático, não é este que nos traz aqui hoje. O que nós vamos falar hoje é do stress crónico, aquele stress que tem uma carga emocional relativamente baixa, mas ao contrário do stress traumático, tem uma longa duração no tempo. E então o que é que acontece? São os fatores em que eu estou permanentemente a viver, que têm pouca intensidade emocional, mas que constantemente me estão a retirar capacidade na minha estabilidade emocional. Tá? E, portanto, este desequilíbrio, o desequilíbrio entre a exigência, a ameaça, a missão, o trabalho, o que eu tenho para fazer e os recursos que eu percepciono que tenho ou não tenho, fazem a diferença. Porque se forem equilibrados, por muito exigente que seja o trabalho, se eu tiver a percepção também que tenho recursos muito elevados, então eu não tenho stress. Porquê? Porque eu consigo, tenho capacidade de percepcionar que vou conseguir executar aquela missão, aquele trabalho, aquele desafio. No entanto, se a exigência é superior aos meus recursos percepcionados, lá está, muitas vezes não são os recursos que nós temos, são os recursos que eu percepciono, e uma situação de crise familiar, um desemprego, uma situação pré-mórbida, digamos assim, anterior, que me retire recursos, eu até os posso ter conhecimento, posso ter capacidade física, mas não o consigo implementar porque acho que não consigo. Não percepciono ter capacidades para vencer esse mesmo desafio. Está? E então tenho exigências mais altas, recursos mais baixos, e entro numa situação de stress. Curiosamente, o contrário também nos pode levar a uma situação de stress crónico, que é o quê? Que é quando eu tenho muitos recursos e tenho pouca exigência. Nós pensamos, então, mas se eu tenho muitos recursos e pouca exigência, em princípio consigo concretizar facilmente essa tarefa. E será possível levar a uma situação de stress? É. Apesar de não ser tão comum, nós estamos mais habituados a identificar o outro tipo de stress, o de muita exigência e poucos recursos, o contrário também acontece. São aquelas situações em que eu sou colocado a fazer um determinado tipo de trabalho em que não me é solicitado aquilo que eu sou capaz de fazer. Eu tenho capacidade para fazer muito mais, mas o dia-a-dia é um dia-a-dia rotineiro, é uma tarefa que ou que não gosto de fazer e que eu tenho capacidade para fazer muito mais. Está? Portanto, este é o nosso o stress crónico. E este stress crónico, quando contínuo, é o tal copo que vai enchendo. Não se sente. Porquê? Porque é pinga, 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 e nós não vamos nos apercebendo que o nosso copo, da nossa capacidade, está a esgotar-se. Até que existe uma última pinga e a pessoa arrebenta. Tivemos um episódio num teatro de operações de um militar, já no final da sua missão, que, a fazer a barba, aquilo que fazia naturalmente, todos os dias, um camarada ao lado bateu a gilete para completar a limpeza da gilete e ele teve uma impulsividade muito grande perante esse militar. E houve ali uma questão de quase violência física. E quando nós nos fomos a perceber, aquilo, ele depois nos disse, eu todos os dias fazia a barba ao lado daquele camarada. Todos os dias aquele camarada batia aquela gilete. E aquilo fez-me impressão. Eu fui acumulando, fui acumulando, fui acumulando. Claro que não era só a questão da gilete. Havia tudo o resto. É a tal pinga. O problema é que o stress crónico não se identifica. E pior ainda, um pouco como as palavras que disse a senhora secretária-geral, nós temos um estigma relativamente a ele. Porque se eu tenho um filho que morre num acidente ou visualizo um evento potencialmente traumático, ainda assim a maioria de nós consegue justificar ou perceber ou desculpar a outra pessoa se entra em crise psicológica. Ao contrário, o stress crónico, que é o tal stress que leva ao burnout, por ser contínuo, mas com pouca carga emocional, muitas vezes nós desconsideramos como algo que nos está a prejudicar a nós e até nos outros. Portanto, quando não conseguimos identificar nos outros e não conseguimos perceber ou até desculpar ou justificar ou enquadrar, quando o outro nos diz, eu estou numa situação de desgaste por causa do bater da gilete. Está? Portanto, esta era a parte conceptual, portanto, do burnout. O burnout visto como um stress crónico, no sentido no local de trabalho e com o qual eu não estou a conseguir gerir com êxito esse mesmo stress. Está? Agora, sintomas. Quais são os principais sintomas de burnout? Quando eu estou a identificar um problema, normalmente devo centrar-me em duas áreas. Por um lado, identificar sintomas. Por outro, procurar encontrar quais as suas causas. Relativamente aos sintomas do burnout, o que é mais comum, e agora fazia aqui um parênteses, definições de burnout e teorias sobre burnout, há imensas. Esta definição que eu estou a utilizar é da Organização Mundial de Saúde, mas é uma que é relativamente, é de uma entidade com créditos, e que nos ajuda a perceber em poucas áreas como é que poderemos enfrentar esta questão do burnout. Então, como vos estava a dizer, relativamente ao burnout e aos sintomas, a exaustão é uma das principais características do burnout. Portanto, eu entro numa situação de exaustão. E essa exaustão leva a que eu baixe o meu rendimento no local de trabalho. Está? E outra característica muito conhecida, que é um sintoma também muito comum do burnout, é eu entro numa espiral de negatividade. Tudo relativamente ao trabalho me parece mal. Nem que seja ir levantar uma fotocópia ali na impressora. Porquê? Porque, vamos recuar, eu já tenho o meu copo tão cheio de tantas pingas que qualquer pequena pinga para mim é
pesada, é difícil, eu não consigo fazer essa tarefa. E, portanto, eu entro num negativismo. É tudo mau, é o discurso catastrófico, o discurso derrotista. E é para mim e muito para os outros. Portanto, o burnout é algo que nas organizações é mau para o próprio, mas também muito para a organização, principalmente aqueles que convivem diariamente. E, portanto, esses são os principais sintomas. Exaustão, negativismo, o absentismo, portanto, eu não conseguir continuar a ir para o local de trabalho, ou o presentismo, que penso que sabem, é estar presente no local de trabalho, mas não estou com competências, com capacidade para o executar, portanto, estar ou não estar, às vezes estar é mais prejudicial, e esses são, efetivamente, os principais sintomas generalizados. Muitos outros há, e eu já vou passar um bocadinho também a palavra para vocês me caracterizarem uma outra situação que não conheço especificamente aqui da Assembleia da República, onde falarmos na parte da prevenção. Mas como vos falava, quando nós identificamos só os sintomas, nós podemos cair numa tentação que é eliminar o sintoma. E muitas vezes nós consideramos que, se o sintoma desaparecer, ou seja, eu estou com sintomas de exaustão, tomo qualquer coisa que me dá energia, deixo de ter o sintoma de exaustão, o problema está resolvido. Está ou não está? Não está. Não está porquê? Porque eu estou a atuar somente nos sintomas. Quando eu suprimo um sintoma, eu estou a suprimir algo que o corpo me está a dizer que não está a funcionar bem e que eu tenho de mudar. É importante que exista uma parte de redução de sintomatologia, isso é bom, mas eu nunca posso esquecer o que é verdadeiramente fundamental, que é ir à procura da resolução das causas do burnout, do que eu estou a sentir. Está? Então passamos talvez à parte mais importante, já estou a meio da minha conversa, penso que em termos de tempo não estarei muito mal, vão-me indicando, mais ou menos. São as causas do burnout. E quais são as causas do burnout? Vamos então repescar a definição da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde diz-nos que o burnout é o tal stress crónico vivenciado em contexto de trabalho e com o qual eu não estou a saber gerir. Então, quais serão as causas do burnout? São as causas do stress crónico. E como nós definimos o stress crónico? Como a diferença entre recursos que eu percepciono que tenho e as exigências do trabalho que eu tenho para fazer, então é atuar nessas mesmas áreas. Como é que eu vou fazer então? Não sei diretamente na Assembleia da República, mas sei em termos militares, e qualquer um de nós, indivíduo, tem uma solução, e por isso é das partes, por um lado difíceis, mas por outro lado também muito interessantes, é que na área da saúde mental, ao contrário do tal braço partido, que em princípio mais ou menos consegue-se curar mais ou menos da mesma maneira, independentemente do indivíduo, na parte da saúde mental, curiosamente, o facto de sermos indivíduos com uma história de vida, com crises, cicatrizes, personalidades diferentes, faz com que os meus recursos e a minha forma de ir atuar nas tais causas do burnout seja diferente. Mas há algumas que se pode dizer que são genéricas. Umas relacionadas com a exigência. Como é que eu consigo diminuir a exigência do trabalho, da missão que me é dada? Nós vamos dizer na tropa, e bem, missão dada, missão cumprida. Portanto, quando me dão a missão, eu tenho que a cumprir. Mas mesmo assim, mesmo os militares conseguem, com a missão, partir em tarefas. E quando eu consigo partir em tarefas, eu, em vez de ficar esmagado com um trabalho hercúleo que eu sinto que não tenho capacidades para fazer, o facto de eu conseguir dividir por várias pequenas áreas, primeiro, eu diminuo a dificuldade, porque consigo parcelar. Segundo, eu até lhe consigo dar prioridades. Ok, esta tarefa eu tenho que fazer em primeiro lugar, depois faço aquela, mais importante ainda, vou a seguir fazer aquela e consigo tabelar. Ou seja, o stress crónico, na área da redução do lado das exigências, eu individualmente posso fazer muito por isso. Às vezes penso, não, eu tenho que cumprir o trabalho, dá-me um prazo, como é que eu posso diminuir a exigência? Pode-se. Lá está, porque muitas vezes é a pressão que eu ponho também nos meus ombros. O perfeccionismo com que eu estou a fazer a tarefa, os recursos que eu muitas vezes não peço apoio porque tenho um certo orgulho, um certo ego que quero manter e então não peço ajuda. A falta de organização, o trabalho acumulado de trás e que não é tão prioritário e que eu devo dar prioridade a um outro. Portanto, há formas de diminuir a exigência da tarefa. E depois há outras, que são as mais comuns, ou que são as vistas como as mais comuns, que é aumentar a minha percepção de recursos. Como é que eu aumento a minha percepção de recursos? Há várias formas. Uma delas é na área do descanso, do lazer. Então, mas estamos a falar de trabalho e vem-me falar de descanso e lazer. Não, é aqui qualquer coisa que está mal. Não, é que o descanso e o lazer são atos de serviço. Eu, a primeira vez que disse isto perante uma plateia de militares, senti o frisson. O descanso, o dormir, é um ato de serviço. E porquê que é um ato de serviço? Porque se eu não tiver descansado, se eu não tiver dormido, se eu não tiver a minha estabilidade emocional, quando for executar o serviço, eu vou fazê-lo mal. E vou pôr em risco os outros. E, portanto, esse paradigma de que descansar pouco, ser duro, passar horas consecutivas a trabalhar, estar com os olhos como quem fez soldadura a noite toda, isso é que é trabalhador de alto gabarito. Esse conceito tem que acabar. Tem que acabar porque leva à exaustão, leva ao burnout. E são as consequências contra o próprio e contra os outros. Portanto, essa é uma das áreas fundamentais, encontrar formas de descansar, de dar prioridades, de dizer que não, e há coisas que eu consigo dizer que não, não só na área profissional, mas também na área pessoal, porque se eu preciso descansar, mas depois tenho 33 atividades à noite para fazer, que não me deixam ir para a cama cedo, e quando eu acordo no dia seguinte, queria mais era continuar deitado, então eu tenho que aprender a dizer que não há algumas atividades da vida, porque eu não vou conseguir fazer todas. Era um pouco, como dizia a senhora secretária-geral, quando esteve em Timor, o facto de reduzir muito das exigências da estimulação que nos é dada diariamente, no nosso dia-a-dia ocidental, nós conseguimos focar-nos naquilo que é importante, naquilo que é prioritário. Portanto, uma das áreas é o descanso e o lazer. Outra muito comum também é a prática de exercício físico. Esta prática de exercício físico permite libertar adrenalina, permite-nos cansar o corpo, permite estarmos focados quando estamos ou a correr ou no ginásio, focados naquilo que estamos a fazer e esquecemos um pouco aquelas que são as nossas preocupações diárias. Exercício físico é outra boa forma. Outra maneira de fazermos uma prevenção dos sintomas de burnout, ou do stress crónico neste caso, é a parte do verbalizar, falar com os outros. Também já foi aqui referido. Quando eu tenho alguém, algum par, algum camarada, algum colega de trabalho com quem eu posso falar e dizer, olha, epá, isto está mesmo a correr mal. Em minha casa o miúdo está insuportável. Este fim de semana fui ao jogo de futebol e aquilo, os pais envolveram-se à pancada. Eu estou sem capacidade para resolver mais nada. Estou mesmo no meu limite. E ter alguém, às vezes é só preciso ouvir. A pessoa que está do lado de lá, muitas vezes, só o facto de estar calada, mas está disponível, é o suficiente. Muitas vezes em consulta, terminamos a consulta e a pessoa diz, ei, foi fantástico, eu saio daqui uma pessoa nova. E nós pensamos, mas eu não fiz nada. Mas só o facto de estar a ouvir, a dar o seu tempo, na tal escuta empática, em que estamos verdadeiramente interessados e só essa possibilidade de ter esse momento de deitar cá para fora e ter alguém que nos está a ouvir, com esta escuta ativa, interessada, preocupada, é muitas vezes o suficiente para conseguirmos minimizar os sintomas de stress. E havia um quarto, mas eu já não me estou a lembrar, é porque não é muito importante. Vamos passar então para o seguinte. Essas do stress, para não entrar em stress. Eu poderia olhar para aqui, mas depois ia começar a aprender, ainda por cima não trouxe os óculos, ia ficar aqui à distância. É melhor dizer, se calhar eu ainda tinha aqui na reserva, mas não estou assim tão aflito, ainda consigo. Portanto, estávamos a falar das formas de atuar sobre as causas, a tal prevenção. E a prevenção, lá está, podemos fazer com o tal autocuidado e podemos fazer como líderes. Mas a quarta que me faltava, e essa é muito importante, porque eu vou falar no final outra vez, é a respiração. A respiração é das técnicas que mais nos ajuda a rapidamente eu voltar a estabilizar em termos emocionais. Se nós respirarmos pelo nariz, profundamente, chama-se a técnica 257 ou 275, nunca sei muito bem, mas a razão é uma inspiração curta e profunda pelo nariz, aguentar 5 ou 7 segundos, sabes essa técnica? São 5 ou 7?
É a caixa de respiração, há várias.
Ok. Fiquem-se com esta, é o que quiserem. O que interessa, e isso é importante, é inspirar pelo nariz, suster a respiração e depois deitar o ar pela boca, mas como se estivéssemos a apagar uma vela. Portanto, não pode... Bem, há quem apaga as velas à bruta. Tudo bem. Mas não é dessa forma que eu estou a falar. Estou a falar aquele apagar a vela em que ela começa a tremer, a tremer, a tremer, a tremer, até apagar mesmo. Portanto, eu inspiro, sustenho. E se eu fizer isto 3 a 5 vezes, no momento em que eu estou a sentir que estou a entrar numa situação de instabilidade emocional grave, basta isto para conseguir manter a situação, voltar a uma capacidade de funcionamento mais adaptativo. E depois falava-vos do, portanto, foram 4 técnicas na área do autocuidado, mas depois aqueles que têm funções de liderança têm ainda uma responsabilidade extra. E quando eu digo liderança, não é preciso ser a liderança máxima. Julgo que qualquer um de nós, ao nosso nível, temos áreas de pequenas lideranças, pequenas equipas. Às vezes, mesmo em relações interpessoais, temos também isso. Mas focado nas lideranças, uma delas é o saber criar equipa. Se eu, como líder, consigo criar o espírito de equipa com os meus homens, homens com H grande, homens e mulheres, eu dou o exemplo, eu comunico, eu sou transparente naquilo que digo, eu sou verdadeiro, eu preocupo-me com os meus homens, eu sei a parte de trás do bilhete de identidade, ou seja, eu sei as... Agora no cartão de cidadão não tem isso, né? Mas quando era o antigo bilhete de identidade, tinha lá, era filho de e de, proveniente de... Ou seja, quando nós dizemos a parte de trás do bilhete de identidade, é eu conhecer as pessoas, eu saber com quem trabalho, saber qual é a vida e quais são as virtudes e as capacidades e os valores, mas também as dificuldades que aquelas pessoas com quem eu trabalho vivem. E se eu souber, se eu conhecer essas pessoas dessa maneira, e se eu comandar, liderar de uma maneira interessada, participativa, e formar o tal equipa, e preocupar-me com as pessoas, tanto a nível físico como a nível emocional, eu vou com certeza criar um espírito empreendedor, de equipa, de coesão, e seja nos momentos bons, seja nos momentos menos bons, esse espírito de equipa vai preservarem muito a capacidade dos elementos neste grupo. Outra preocupação do líder é relacionada com os riscos psicossociais. Eu aqui não sei se entro. Entro? Então, riscos psicossociais. São 5 grandes áreas, mas eu vou só dizer sinteticamente. Os riscos psicossociais, no fundo, é fazer um scanner à organização, seja às mini-equipas de 5, 6 pessoas, seja às grandes organizações, em que através de um inquérito, é o inquérito de Copenhaga, é o que nós usamos, mas existem outros, nós usamos no Exército. Nós lançamos as perguntas para conseguir identificar quais são os principais riscos psicossociais que existem. Eu aqui não estou a falar a nível individual, aquilo é um relatório anónimo, também há a possibilidade de identificar, mas o objetivo dos riscos psicossociais já não é tanto a intervenção individual, mas a intervenção a nível de um grande grupo. E após eu lançar esse inquérito, recebo as respostas, faço com quem conhece esta área a análise dos riscos psicossociais, há a elaboração de um relatório, um registro detalhado e exaustivo em todas as áreas que estão a verde, amarelo ou vermelho, chamamos nós o perfil semáforo, que é as áreas a verde são as que estão bem, a amarelo já lançam alguma preocupação e a vermelho tem mesmo que ser olhadas pela direção e pelas pessoas como algo a mudar. E depois reúne-se o grupo de trabalho, identifica-se aquelas atividades que têm que ser mudadas e que podem ser mudadas para mitigar esses riscos psicossociais e depois elabora-se um plano. Como é que é o plano? Uma coisa muito simples. 2 colunas. Coluna do lado esquerdo temos os riscos que foram identificados nesse tal inquérito, após analisado. Coluna da direita, os tais medidas mitigadoras. Exemplo, saída constante do local de trabalho cansado e a más horas. Medida de prevenção, obrigatória saída até determinada hora, independentemente do tipo de trabalho estar executado ou não, e deixarmos para o dia seguinte. Isto, em determinado tipo, pode ser uma solução. Noutros, não é. Há situações em que eu tenho que cumprir a missão, independentemente da hora. Está? Claro que os planos têm que ser depois adaptados a cada uma das circunstâncias. Mas o plano de prevenção de riscos psicossociais, é algo que o Exército faz desde 1996, tem-nos ajudado muito a identificar em cada unidade, é diferente Chaves, é diferente de Tavira, é diferente de Beja, é diferente do Regimento de Guarnição de Ponta Delgada. porque cada um tem vivências específicas. E depois, dentro desses regimentos, quem está, por exemplo, numa companhia de atiradores, tem desafios diferentes de quem está no comando de Estado-Maior. Portanto, imaginemos aqui na Assembleia da República, também com certeza que há grupos diferentes e dificuldades diferentes e também recursos diferentes que podem e devem ser analisados nesse tipo de plano de prevenção. Está? Então, para terminar a minha apresentação, os dois últimos pontos. Um dos pontos era outras considerações relativamente ao burnout. E agora vou entrar numa área que não é propriamente da psicologia dos bancos da faculdade, mas que entronca noutro tipo de conhecimentos que também vão dar um pouco à psicologia. Um deles, já falamos aqui, é ver o stress como algo de positivo, de quando aquele trabalhador que está stressado é o trabalhador que está como deve estar. E essa percepção tem que ser mudada. Já falamos um pouco nisso. E enquanto existir aquela noção de que o que interessa é andar nos corredores com o papel debaixo do braço e ir rapidamente de um lado para o outro, porque isso é que mostra que eu estou a fazer muita coisa e, no fundo, não estou a fazer nada, não é? Mas estou a dar um ar de que estou muito preocupado e falar muito rápido e estar sempre atrasado para todos os acontecimentos e não ter tempo para ouvir as pessoas porque eu tenho aqui de trabalhar e, às vezes, quando vou trabalhar, estou a descansar ou a fazer outra coisa qualquer. Portanto, esse quase estigma e esse preconceito de associar a competência ao stress é algo que é importante deixar de existir e nós passarmos a ver a competência, a serenidade, o fazer as coisas com tempo, o conseguir dizer não a algumas atividades, o conseguir prioritizar, a organização, o ter tempo para fazer as coisas com qualidade e ter tempo para descansar e ter tempo para estar com a família e ter tempo para estar sozinho e ter tempo para depois, porque tenho tudo isso, consigo estar a trabalhar com o máximo de competência e de criatividade, isso sim, isso é que é um trabalhador de top. E é esse que procuramos, é esse que nós fomentamos, motivamos a que seja cada vez mais a forma de ver um trabalhador completo. Outra é a diminuição da estimulação. Hoje, a estimulação que nós temos é excessiva. Há estudos que demonstram que a nossa capacidade emocional não é para absorver a quantidade de informação que nós absorvemos atualmente. O que é que acontece? Nós, neste momento, temos capacidade de saber o que é que acontece na Rússia, na Ucrânia, na China, no Brasil, nos Estados Unidos, em todos esses pontos, normalmente, ou 95% desgraças, não é? Porque não estamos a falar das coisas fantásticas e boas que acontecem nesse sítio, estamos a falar das desgraças que acontecem nesse sítio, e somos submergidos com esse tipo de informação que nos vai levar a desgaste. É algo que eu não posso fazer nada, por muita compaixão que eu tenha com esses locais, e isso deve-se manter, mas está fora da minha capacidade de atuação. E esses estudos mostram que se nós conseguirmos reduzir a nossa atenção ou os estímulos que vêm de fora às coisas concretas que eu posso mudar, eu posso mudar a guerra na Ucrânia, mas é se tiver competências para isso. Agora, se eu não tenho competência, ou como o nosso tenente-coronel, pode e deve ajudar nessa área, mas tem competências para isso, porque vai lá estar. Agora, quem não tem competências para isso, estar, não quer dizer afastar-se totalmente, mas demasiada estimulação e consumo excessivo desse tipo de informação negativa é muito prejudicial e leva muitas vezes ao burnout. E última consideração genérica é o locus de controlo. Locos de controlo, nós estamos muito habituados a colocá-lo externamente. Ou seja, quem me controla ou quem é responsável por aquilo que acontece comigo é de fora. São os filhos, é a sogra, é o trabalho, é o chefe, é tudo. Tudo é mau. Tudo é mau. A única pessoa que está bem sou eu. Certo? É como aquela mãe muito orgulhosa que vai ver o juramento de bandeira do filho e diz: é pá, fantástico, em 30 o meu filho é o único com o passo certo. Todos os outros vão com o passo errado. Portanto, isso é um pouco a mesma coisa. Ao contrário, o locus de controle tem que ser interno. Interno. Sou eu o responsável por tudo o que me acontece na vida. Não é 90%. Há uns autores que dizem 90%. Não é. É 100%. 100%. E porquê 100%? Porque sou eu que condiciono a forma como vejo, como percepciono, como aceito, como agarro a missão, o trabalho, as exigências da vida. E, portanto, cada vez que nós colocarmos de se aquela coisa externa mudasse, eu também mudaria. Estamos a fazer mal. É como quem está a olhar para um espelho e quer que o espelho mude antes de eu mudar. Não pode. Se eu estou com uma cara sisuda, o que me vai responder ao espelho é uma cara sisuda. Mas ao contrário, se eu sorrir, o que é que vai acontecer? Portanto, é em mim, é em nós, no controle interno, quando eu sinto uma situação de, em tudo na vida, só na questão do burnout, em tudo na vida, autorresponsabilização por aquilo que nos acontece é o primeiro passo para a resolução do problema. Para terminar então, falamos aqui um bocadinho sobre o burnout, falamos sobre stress, o stress crónico, falamos dos principais sintomas, principais causas, vimos algumas áreas da prevenção, seja a prevenção própria, seja a prevenção dos líderes, falamos também nos riscos psicossociais, até isso me deixaram, obrigado, e terminamos então com algumas considerações gerais. Se tivesse aqui o tal takeaway para levarem convosco, dois. Um deles é, não é tanto aquilo que fica na nossa cabeça, é que fica muito no nosso coração. E cada vez mais se vai acreditando que há um inconsciente coletivo, tipo uma web de conhecimento emocional, não é só na inteligência artificial, ou se calhar a inteligência artificial até beneficia dela, quiçá. Existe um conhecimento que nós, quando precisamos dele, temos ligação direta. Portanto, aquela preocupação de não, eu tenho que decorar, tenho que saber tudo ponto por ponto, não é preciso. No momento certo, na altura certa, aquilo que nós precisamos saber vem ter connosco. Não estou a dizer descansar à sombra da bananeira, mas estando motivado, estando com alegria naquilo que fazemos, o conhecimento vem na altura certa. E o último de todos, a respiração. Se nada mais funcionar, a tal respiração. Inspirar pelo nariz, suster e libertar de uma forma suave, como quem está a apagar a vela, e temos meio caminho andado para baixarmos a situação de stress em que vivemos. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado.
Muito obrigado pelas suas palavras. Damos agora a palavra à nossa enfermeira, Marlene.
Som. Então, muito obrigada pela possibilidade de vir falar deste tema, pelo menos da minha visão como enfermeira, e que é um bocadinho o reflexo da minha prática diária. Hoje trago-vos uma metodologia um bocadinho mais prática e que surge muitas vezes da necessidade e da minha observação, da minha prática diária, e em que eu me questiono o que é que eu posso fazer para ajudar e para tornar o dia de trabalho das pessoas um bocadinho melhor. Afinal, nós passamos tantas horas neste local, a interagir com os colegas que às vezes mal conhecemos, e eu questiono-me muitas vezes o que é que eu posso fazer ou que intervenção eu posso ter para melhorar um bocadinho esse dia e passar às pessoas essa necessidade de também serem proativos no seu local de trabalho, ao ouvir o colega, como o Sr. Coronel bem disse. E então... Isto não liga. E então, neste sentido, no final do ano passado, eu propus-me... desenvolver uma atividade prática, sendo eu, não tendo formação específica na área da psicologia, mas sou enfermeira de reabilitação e, portanto, dedicada ao exercício e ao movimento. Eu misturei estes ingredientes todos e propus-me ir ao local de trabalho das pessoas, portanto, isto numa ação piloto, realizada num serviço aqui da AR, e propus-me ir com o efeito surpresa, ir ao local de trabalho, ir ao encontro das pessoas, para que passar um bocadinho esta mensagem, mas de forma o mais divertida possível, que elas se consciencializassem sobre a importância da saúde e bem-estar em contexto laboral. É um facto, todos sabemos que é importante, mas muitas das vezes na nossa monotonia do trabalho e da nossa dinâmica, acabamos por nem nos apercebemos que estamos a ser consumidos por todas estas exigências e que necessitamos de fazer, como o Sr. Coronel disse muito bem, um ato de serviço. Então o que eu fui fazer ao serviço foi um ato de serviço. Procurei incentivar a realização de uma pausa ativa de forma regular como meio de prevenção musculoesquelética, porque isto também acaba por ser uma grande preocupação das pessoas, que fala-se muito em ergonomia, lá está as lesões físicas, mas esquecem que subjacente também está as questões emocionais. Portanto, eu aqui conseguiria fazer um 2 em 1, prevenir, ensinar a prevenir lesões musculoesqueléticas e, ao mesmo tempo, o princípio que estava mais subjacente e que eu queria mais estudar ou aprofundar era mesmo este ambiente de trabalho, melhorar esta qualidade do ambiente de trabalho. E então desenvolvi um plano de treinos simples. Comecei com aquecimentos e alongamentos iniciais. Eu cheguei de surpresa ao serviço. Comecei a ajeitar os móveis de forma a poder acomodar as pessoas para a atividade. Fiz recurso de um utensílio simples, que é um balão e que alegra, não é? Também o espaço, e era um elemento dinamizador que eu pretendia. E então, com o aquecimento e os alongamentos, eu pretendia, ao mesmo tempo, enquanto fazíamos, que as pessoas percebessem e que também que associassem o seu local de trabalho pode ser um sítio de divertimento e de ação e onde podem e devem, têm essa possibilidade de ser responsáveis pela sua saúde e podem fazê-lo no seu local de trabalho. Em seguida, exercícios de treino de equilíbrio e de coordenação motora, e foi muito engraçado porque, com o balão, porque muitas pessoas, estamos a falar de um universo, não são muitas, são 11, do serviço em questão, mas que as pessoas perceberam que depararam-se com as suas próprias dificuldades. Isto eram exercícios de baixo impacto físico, mas a verdade é que algumas pessoas perceberam que não conseguiam desempenhar aquele movimento como o colega do lado, se calhar, estava a desempenhar. E gerou-se um sentimento de camaradagem, digamos assim, em que os colegas estimulavam os outros a desenvolver o exercício. E, ao mesmo tempo, a pessoa questionava: bem, eu se calhar estou parada há muito tempo, está na altura de eu ir fazer alguma coisa, porque eu nem um avião consigo fazer. Pronto. E depois, por último, terminei em chave de ouro, julgo eu, com exercícios em grupo, em que, no fundo, o que eu pretendia aqui era colocar os colegas a interagirem e a brincarem. Tão simples, brincar, não é? E aqui alguns exemplos do que é que isto dá. Inicialmente, nos exercícios de equilíbrio, inicialmente alguma timidez para desenvolver os exercícios, mas depois a brincadeira já era geral. Foi engraçado, eu aprecio muito os feedbacks, eu faço algumas ações, mesmo em outras áreas, e é engraçado, os feedbacks para mim são muito importantes porque me permitem melhorar e perceber como é que a pessoa também está a receber esta experiência. Houve pessoas no dia a seguir que, como eu já vos disse, isto foram exercícios de baixo impacto, mas que me pediram os exercícios porque chegaram a casa e estavam com dores físicas, musculares. E, portanto, primeiro, ótimo, deram conta da sua inatividade, não é? Portanto, porque precisam de se mexer e perceberam que aquilo eram dores boas e que é necessário mexer. Aqui, mais exercícios dentro do mesmo contexto, de alongamentos, e aqui ainda individual. Tinha música, claro, que é outro estímulo que ajuda a integrar na ação. E estes foram os exercícios de equipa, em que constituí dois grupos e com o balão tinham que tocar com a cabeça, não deixar o balão cair no chão, tocar com a cabeça, com o joelho, e então conseguia que se estivessem a mexer e simultaneamente a divertir. Posso-vos dizer, para quem está a observar isto de fora e ver a evolução do fáceis das pessoas desde o início, com um ar de desconfiança, até chegarmos a esta parte em que já não me ouviam para trocar de exercício. Portanto, queriam continuar a brincar. Por último, fiz este exercício no corredor, portanto isto é aproveitar as estruturas da casa, com os balões em que tinham que fazer a corrida pelo corredor, e as risadas aqui já eram totais e queriam mais. Como qualquer ação, e que também me ajuda a melhorar para poder também implementar nos restantes serviços, eu precisava de medir o impacto disto de alguma forma. E então fizemos um questionário ao fim de 48 horas com as perguntas que nos interessavam saber, nomeadamente como é que a pessoa se sentiu, como é que avaliava o impacto desta sessão no final do dia de trabalho. E então eu tinha esta percepção do que eu tinha observado, mas outra coisa é mensurá-la com resultados. E, portanto, 78% diz que melhorou significativamente e 22% diz que melhorou moderadamente. Portanto, não houve ninguém, pelo menos neste grupo, a dizer que piorou o dia de trabalho por ter uma pausa tão ativa. Também me interessava saber se o facto de eu parecer de surpresa era um ponto que agradava às pessoas ou se preferiam que fosse uma coisa combinada. E 89% das pessoas preferem a surpresa. E quão importante considera a realização destas ações? Portanto, também já tinha esse feedback, mas 4,5 é muito bom, é muito significativo. Quanto à pergunta, gostaria de participar numa nova ação de pausas ativas? Sim, com certeza, 100%. Aliás, algumas pessoas que participaram abordam-me no corredor. Quando é que vais lá fazer outra vez? Pronto, assim que se consiga estruturar uma metodologia e que abrange todos os outros, não é? Também para abranger toda a gente. E qual seria a frequência ideal para pausas ativas? Então aqui varia semanalmente, quinzenal, mensal. Mas ninguém disse anual. Sem surpresa, acho eu também, em termos das sugestões, fazer jogos e competições, foi onde eu vi que as pessoas, de facto, se divertiram mais, e introdução de jogos. Só aqui um à parte também. Eu faço sessões de ergonomia no curso de Os Novos Elementos, e este ano, quando introduzi, fiz uma mistura, para além dos alongamentos, fiz também um pouco destes exercícios em equipa, que é o que me interessa estar a trabalhar agora mais, é esta parte da equipa. Houve uma sugestão no sentido de se fazer inicialmente a minha apresentação mais no início. Porquê? E eu acho que isto é uma coisa transversal a muitos serviços. Há muita gente que trabalha muitas horas juntas, no mesmo espaço, mas não se conhecem, não têm interação. E isto é uma forma de quebrar o gelo, isto não é inédito, mas é uma forma de quebrar o gelo quando temos as pessoas a brincar e a conhecerem-se. Relativamente ao último ponto, eu gosto muito de modelos de avaliação, que é para eu daqui beber dados e poder trabalhar melhor. Esta é a escala da dor que utilizamos normalmente em hospital, mas que aqui está adaptada ao estado de relaxamento. No início da sessão, entreguei um questionário destes às pessoas, em que identificaram o seu estado antes da sessão e no final da sessão. E aqui também já podemos quantificar que, inicialmente, as pessoas consideravam-se ali algures numa média entre o pouco relaxado e alguma tensão, e no final desta intervenção ficaram ali algures entre o muito relaxado e o relaxado. Mais um ponto a favor. Agora, só em jeito de conclusão e de reflexão, eu acredito que cuidar das pessoas é cuidar dos resultados, Eu tento cuidar das pessoas na minha prática diária e acho que todos nós temos um papel, como colegas e como pessoas, de olhar para o colega do lado e olhar e cuidar. Obrigada.
Muito obrigado, Marlene. Lamento muito nesse dia não ter estado lá no serviço para fazer estes exercícios. Gostaria de ter feito.
Na segunda ronda.
Na segunda ronda, pode ser. Daríamos agora a palavra ao Sr. Tenente Coronel para...
Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite que nos foi endereçado em meu nome particular, em nome da Guarda Nacional Republicana. É um gosto estar aqui perante esta plateia e perante a Assembleia da República, na presença da Senhora Secretária-Geral, a convite. Portanto, é para nós, em nome da Guarda, um agradecimento especial. Eu trouxe uma primeira apresentação, não queria estar a repetir aquilo que o Senhor Coronel, o nosso Coronel, Garcia falou até agora. Eu vou tentar aligerar esta apresentação, mas vou deixar aqui um ou dois slides que são profundamente estruturadores e acho que às vezes uma imagem vale mais que mil palavras e eu gostava só de deixar de forma estruturada aquilo que até agora foi falado e bem relativamente à questão do burnout. Dizer que, obviamente, que o burnout, se falarmos a nível, por exemplo, de riscos psicossociais, portanto, o burnout não surge só. Portanto, é uma consequência de muitas coisas agregadas entre si. Eu, antes de começar qualquer apresentação, deixo e reforço também aquilo que já foi falado até agora relativamente à questão de... Portanto, a saúde mental é uma responsabilidade de todos, não é só nossa. Devemos acabar com aquele estigma de, pronto, chegou o psicólogo, posso me ir embora, está tudo bem. Ou então, epá, vai valer este homem à psicologia, ou esta mulher, ou este camarada. Epá, precisas de ir ao psicólogo. Portanto, não, se calhar... Começa mesmo pela formação de pares e começa mesmo a responsabilidade por quem está ali ao lado. Às vezes a pessoa, e bem, não identifica a sua saúde mental e não consegue perceber que efetivamente necessita de ajuda e muitas vezes quem está ao lado acaba por ser o reboque para efetivamente condicionar, convencer e às vezes de forma repetida. Eu tenho elementos que muitas vezes com esta figura do eu sou forte, muitas vezes... De forma repetida, chegam à consulta e dizem epá, realmente eu vim porque quando fui rastreado no âmbito do Covid disseram-me que devia ir fazer um acompanhamento em psicologia. Fiz o rastreio na ótica dos riscos psicossociais, o psicólogo ligou-me e disse-me a mesma coisa. E agora quando vim aqui pela terceira vez que vou para uma missão, fui rastreado, disseram-me a mesma coisa. Portanto, eu agora estou aqui. Às vezes é este caminho das pedras, não é um caminho muitas vezes direto, mas se cada um fizer a sua parte e cada um manifestar efetivamente a atenção pelo outro e tendo em conta aqui muitas vezes os princípios, os sinais, que muitas vezes são invisíveis. Esta é a questão, não é? Quantas vezes não somos surpreendidos. Suicidou-se. E agora? Eu estava ao lado e não consegui ajudar. Portanto, isto dava-nos direito, se calhar, a irmos por outros caminhos e dava mas que tem a ver com a questão dos comportamentos suicidários. Mas quantas vezes esta surpresa não nos toca? Epá, será que eu podia ter feito alguma coisa? Eu estava ao lado e não fiz. Portanto, se mesmo assim somos surpreendidos, se a minha atenção se redobrar sobre a pessoa que está ao meu lado, acabamos por nós próprios também ser elementos de prevenção de saúde, na saúde mental. E é por aqui que gostava de começar. Não vou perder muito tempo aqui nas questões relacionadas ao burnout. O Sr. Coronel fez uma apresentação excepcional. Ao contrário do nosso Coronel, eu ainda tenho bons olhos, ainda consigo ver bem. ainda. Mas mesmo assim trouxe a apresentação, não tenho ainda o dom da palavra e a experiência que o nosso Coronel tem já de anos que tem na psicologia. É para mim uma referência também, uma vez que fez uma carreira, aliás, eu estou a fazer uma carreira um bocadinho, apesar de termos fardas diferentes, estou a fazer uma carreira um bocadinho nas pegadas, que é aquilo que o Sr. Coronel fez. Também fui comandante, o Sr. Coronel foi comandante e esta experiência também dá-nos bagagem para sermos melhores psicólogos e melhores adaptados à nossa instituição. Já fomos comandantes, eu já estive nos Açores, o nosso Coronel também já comandou portanto, a parte direta de homens, que isso é bastante importante, a interação, as dificuldades, termos pessoas que comandamos que são mais velhas, mais novas. Isto dá-nos aqui alguma dinâmica e, no fim, então vamos fazer a psicologia para ajudar um bocadinho mais e trazermos um bocadinho mais qualidade à organização, e esse é que é o objetivo. Portanto, não me repetindo, vou tentar estruturar. Acho que é importante a nível do... Quando se fala em burnout, temos ali a pessoa a olhar para o cérebro, acaba por ser a visão que o Sr. Coronel também deu do espelho, não é? Eu estou a ver o meu cérebro. Estou a olhar para mim, a olhar a minha imagem, olhar-me a mim próprio, com olhos de screening, de scanner, tentar perceber onde é que eu me encontro. E olhar o outro também, da mesma forma. Portanto, é preciso ter atenção à questão do reconhecimento, tentar perceber os sinais, sintomas, trabalhar na prevenção e na própria intervenção. E qualquer um de nós pode fazer esta parte, desde o olhar, desde prevenir com ações, ir a ações, tentar despoletar alguma informação nesta área e também ter alguma intervenção. Se calhar a primeira intervenção, como eu dizia, acaba por ser a formação de pares, o peer support, a pessoa que está ao meu lado e me diz: olha, eu acho que tu deves procurar ajuda, eu já não sei como te ajudar, já esgotei as minhas palavras todas. Portanto, e nesta altura é a altura em que procuramos eventualmente e encaminhamos e referenciamos para a ajuda diferenciada. Portanto, estas três chavões, eu começo pelo fim que o Sr. Coronel aqui deixou, acho que era isto que eu gostava que vocês levassem, mas para perceberem também a responsabilidade que todos têm, não é porque chegou o psicólogo, ou chegou o médico, ou vamos à senhora enfermeira que a coisa fica resolvida, muito pelo contrário, depende de todos. Esta é a ajuda diferenciada, mas nós também somos ajuda, não diferenciada. Mas podemos diferenciar-nos ligeiramente, para termos um bocadinho de olhar atento e conseguimos, pelo menos, identificar os sinais e os sintomas atempadamente. Pronto, isto é aquilo que já foi abordado, mas de forma um bocadinho mais estruturada. O stress é a resposta, o burnout acaba por ser, portanto, a pressão e a exposição ao stress sem qualquer tipo de alívio. Portanto, o stress é o excesso do esforço. Eu costumo trazer aqui, às vezes, aquele exemplo do maratonista. Nós somos os maratonistas da nossa vida, mas depois, de repente, às vezes, cortamos a meta e o que acontece ao maratonista? Pronto, está ali. Esgotamento total, emoções ausentes e sentimento de vazio. Pronto, eu costumo dizer que muitas vezes, nesta maratona da vida, nós temos que ter a nossa velocidade. Nós não queremos chegar rápido, queremos é chegar. E queremos chegar bem, não queremos chegar rápido, porque isto não é uma corrida. A vida, às vezes, e o nosso dia-a-dia torna-se numa corrida porque nós permitimos que isto seja uma corrida, mas não o é. Se começarmos a olhar para os lados e não olharmos tanto para a meta, se calhar conseguimos ser elementos de prevenção de saúde mental. Isto também já foi falado. Portanto, a má gestão do stress é que leva ao burnout. A minha má gestão do stress é que leva ao burnout. Porque eu sou responsável pela minha saúde mental também. Portanto, só a seguir é que passa para a primeira linha de intervenção. Esta frase é muito importante. A má gestão do stress leva ao burnout. A minha má gestão. Eu não me olho ao espelho. Portanto, tem a ver com o meu comportamento. Portanto, o que é o burnout? É isto. É sermos pilotos de Fórmula 1, querermos chegar todos os dias, estamos no redline todos os dias. Acaba por ser o queimar até ao fim, que é aquilo que a palavra significa. É o queimar até ao fim. Sempre. Na exposição, em quantidade, em qualidade, e isto leva-nos ao desgaste emocional, leva-nos ao burnout efetivo. Portanto, e 1%, diz a OMS que 1% dos trabalhadores acabam por estar em risco. Mas porquê que estão em risco? Muitas vezes não é só por causa do trabalho, não é só por causa da carga. É porque eu não me permito, e esta é outra palavra que eu gostava que vocês levassem convosco hoje, permitam-se a olhar para vós. Permitam-se. É isto, é o fósforo, a queimar até ao fim. É o burnout, é o quê? É um estado de exaustão física, emocional e mental, por causa do stress prolongado. Portanto, e muitas vezes... nós, na nossa vida, se olharmos ao dia D, estamos bem, não é? Mas se calhar se olharmos ao dia D mais 351, temos um conjunto de agulhas que foram espetadas todos os dias, e se olharmos ao dia mais 300, se calhar se olharmos ao dia 2, não vamos sentir a agulha do dia 1. E se chegarmos ao dia 355, não vamos perceber no dia anterior, portanto, só comparando o dia inicial e o dia final é que nós temos noção da carga que temos às nossas costas. E isto também acaba por ser, portanto, a responsabilidade acaba por ser também um acréscimo que se leva às tarefas, a nível das tarefas, das responsabilidades, como é que vocês eram, como é que nós, como nós éramos antes de termos as nossas responsabilidades, antes de termos filhos e depois de ter filhos, por exemplo. Mas nós fazemos a mesma coisa. Mas nós continuamos a ir trabalhar, nós continuamos com estas tarefas e ainda temos que fazer Uber ao final do dia. Quantos de nós não continuamos a nossa tarefa? Entramos quase depois no registro de desfazer a barba ou não, pentear o cabelo, pôr a base, vamos levar a malta toda à escola, vamos a correr para o trabalho, o stress do dia-a-dia, mais o stress no trabalho e mais as coisas que muitas vezes nós arranjamos e que não nos livramos porque não queremos, porque não nos permitirmos. Não nos permitimos a nós e não nos deixamos, não nos colocamos às vezes em primeiro lugar. E esta este colocar em primeiro lugar, não vejam isto como ser um egoísta. Nós, se não nos colocarmos em primeiro lugar a nós, não conseguimos dar suporte a quem está ao nosso lado, aos nossos filhos. Não somos bons pais, não somos bons avós, não somos bons irmãos, não somos bons maridos e boas mulheres. Portanto, se nós não nos permitirmos, temos que ter esta perspectiva de estar bem para conseguirmos deixar que os outros estejam bem também. Para que consigamos também ter um olhar atento e consigamos ser agentes de saúde mental. Pronto, aqui estão as tais 12 fases. É descendo desta forma, por esta escadaria, que nós chegamos ao abismo. E quase como... Portanto, acabam por ser 12 fases. Estas 12 fases eu não as vou ler. Portanto, dividem-se em três grandes áreas: a tensão, a resistência e a exaustão. Costumo dizer que quando chegamos ali à zona vermelha já temos de ter mesmo ajuda diferenciada, maioritariamente, porque às vezes é difícil de fazer, de voltar atrás. Portanto, é nesta fase, na fase vermelha, que nós precisamos efetivamente de ajuda diferenciada e quem está ao nosso lado é bastante importante para que isso aconteça, porque nós sozinhos não vamos conseguir. Portanto, deixava só este slide. Portanto, fatores de risco. Podem ser fatores de risco social, individuais, natureza do trabalho. Portanto, várias são as coisas organizacionais. Não é só o trabalho que nos leva ao burnout. Não é só. Mas também. Mas, em primeira mão, nós vamos em direção ao burnout e temos burnout porque nós também deixamos e permitimos. Não nos permitimos. De forma resumida, sobrecarga de trabalho, falta de controle nas tarefas, aquilo que também já foi mencionado aqui. Ambiente, às vezes, trabalho tóxico, porque nós também deixamos, porque o ambiente é feito pelas pessoas. E às vezes, depois, consequentemente, acaba por não existir esta falta de... Há uma falta de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Isso é medido com o questionário de Copenhague, através da avaliação de riscos psicossociais, como falou o Sr. Coronel. Nós também o fazemos na Guarda Nacional Republicana. Mais à frente, depois vou falar um bocadinho sobre o modelo que nós usamos. Portanto, este é um slide também bastante importante. Às vezes tem a ver com a questão da gestão das expectativas. Nós vamos para um trabalho novo, vamos para o nosso dia-a-dia, estamos na nossa dinâmica de trabalho, isto mais relacionado até com isso. Acabamos por ver as coisas às vezes muito em linha reta quando vamos, mas depois fazemos o caminho das pedras e aqui pelo caminho acaba por ser muito difícil entre quando somos constatados com a realidade e isto, este choque, esta chapada, acaba por às vezes nos atirar para a desmotivação e ser já de forma consequente um conjunto de indícios que também, não só, mas também não ajudam. Portanto, acabam por ser fatores de risco, muitas vezes esta gestão das expectativas. Às vezes mais vale não as ter e viver ao dia ou à semana do que propriamente estar a criar grandes expectativas e depois acabam por ser fatores de risco no burnout. Depois é isto, dizer o quê? Que muitas vezes, quando olhamos a pessoas de sucesso, normalmente, o nosso ponto de vista crítico humano, olha sempre para o ponto de vista daquilo que é o sucesso, não é? Mas por trás disso, a minha avó já dizia que o sucesso e a sorte dá muito trabalho. E quantos de nós, pela frente, também não sentimos às vezes o sucesso e acabamos por ser até referenciados e tudo bem, mas depois há tudo aqui por baixo, este conjunto de sensações que nós temos também. Portanto, só mostramos a ponta do iceberg, mas em cada pessoa há um iceberg completo. E esta gestão emocional também faz parte da nossa vida. Portanto, e muitas vezes só olhamos à parte de cima. Não podemos só olhar à parte de cima. Temos de olhar a isto, tratar isto. Tratar tudo isto. Pronto, sintomas. Os sintomas também já foram falados, não vou estar aqui a repetir. Interessa referenciar só a questão da exaustão emocional, diminuição do desempenho, distanciamento afetivo. Portanto, pessoas que... Eu costumo dizer que quando nós entramos no nosso local de trabalho, às vezes nós já começamos a conhecer o comportamento. Portanto, e a alteração ao comportamento normal, porque eu posso ser uma pessoa super tranquila, entrar, dizer mal, bom dia, boa tarde, e sentar-me e só da parte da tarde é que ser uma pessoa ativa, não é? Todos nós nos conhecemos bem, as personalidades são todas diferentes. Eu acho que é importante só aqui a questão dos sintomas de burnout e o sintoma, sintomas gerais de saúde mental, tem a ver com a alteração àquilo que é o padrão normal daquela pessoa. Isto é que é um sinal de alerta, quer seja no burnout ou noutra coisa qualquer. Portanto, de resto, tem a ver com a personalidade das pessoas. Se eu sou uma pessoa que sou tranquila, não estejam à espera de foguetes, luzes e por aí fora. Agora, aquela pessoa que chega e toda a gente dá conta, obviamente, se naquele dia ninguém deu conta, algo se passa. Portanto, e é aqui que eu acho que é importante também deixar este sinal de alerta, não só para o burnout, mas para o resto. Distanciamento afetivo.